A gente conversa agora com o Evaldo Moritz Neto, ele que é empreendedor de tecnologia e atualmente trabalhando em Sydney. Muito boa tarde, Evaldo. Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da SBS.
Muito obrigado, boa tarde.
Você trabalha com tecnologia, empreendedor digital. Fala um pouco de você, quando que você veio para cá e por que você escolheu a Austrália?
Então, eu sempre tive paixão por empreendedorismo, sempre fui completamente ligado à tecnologia e eu recebi a oportunidade de vir para a Austrália através de uma bolsa. Eu poderia ter escolhido qualquer lugar no mundo, eu faço engenharia mecânica, mas eu sempre quis ir para um lugar que ninguém mais estava indo. Todos os meus amigos estavam indo para a Alemanha, estavam indo para os Estados Unidos. Eu pensei, cara, eu vou para um lugar onde eu vou conseguir criar as minhas próprias coisas. E estudei a Austrália, me apaixonei pelas coisas aqui, me apaixonei pela universidade aqui que me ofereceu o espaço e resolvi vir. Aqui eu me envolvi com tudo que tinha relacionamento em relação a empreendedorismo, tudo em relação à inovação. E uma coisa foi ligando a outra, eu comecei a desenvolver algumas coisas com alguns parceiros meus aqui, junto com a universidade. Acabei recebendo um espaço dentro da universidade, dentro do Centro de Inovação. Estou trabalhando com eles. Trabalhei com diversos produtos ao longo desse tempo que eu estou aqui. Eu cheguei no começo de 2016 e tem sido muito, muito produtivo, muito legal.
Como um empreendedor de tecnologia, você já chegou aqui e desenvolveu um dos seus produtos de maior sucesso, foi um aplicativo. O Appzinho, fala pra gente o que é o Appzinho.
Claro, o Appzinho são várias coisas diferentes. A primeira coisa que a gente desenvolveu aqui que teve mais impacto foi um aplicativo chamado Mova Motion. Ele é um aplicativo que a gente basicamente bota no braço, tu se exercita com ele e ele te dá uma série de dados para saber se tu tá alcançando os teus objetivos ou não. Ele usa o que se chama Motion Technology para entender os teus movimentos. Com essa ideia, a gente foi incubado, a gente recebeu investimento, a gente passou pelo processo de aceleração, apresentei essa ideia em Stanford, apresentei essa ideia na China e foi um processo muito legal, muito legal. O Appzinho foi uma coisa do lado que a gente fez junto também para ajudar outros empreendedores, onde a gente desenvolvia aplicativos para outras pessoas. A gente fez alguns projetos, a gente fez alguns sites, a gente fez uma coisa que se chama Bot, que é uma nova tendência, que é algo que vai se tornar muito comum no futuro para o Facebook, onde tu interage com o computador em si e tu não precisa de uma pessoa lá respondendo as perguntas, porque a gente consegue automatizar todas as perguntas.
Como é que é o seu processo de criação, o seu processo de desenvolvimento de um produto, da criação até a execução?
Certo.
Como é que você percebe também que as pessoas precisam de um aplicativo como o Mova Motion ou como o Appzinho?
Ótima pergunta. Sobre o processo, são várias etapas seguidas. A gente segue a metodologia básica do Lean Startup, mas todo mundo leva o Lean Startup como uma bíblia, que é basicamente como se monta uma empresa de tecnologia. Mas existem várias coisas que estão faltando lá, várias coisas que só aprende quando está realmente trabalhando com tecnologia. E a ideia é a seguinte: muitas pessoas acham que para desenvolver um produto de tecnologia, tu tem que saber desenvolver, tu tem que saber lá o tantan do código. E eu não sou assim, eu não sei desenvolver código de um jeito maravilhoso, eu simplesmente consigo vender as minhas ideias. E o primeiro passo é sempre o passo de validação, que é basicamente a especialidade do nosso time aqui, a minha especialidade. É o primeiro momento onde, ok, eu identifico uma oportunidade, eu acredito que existem pessoas que estão dispostas a pagar por uma solução, eu acredito que existem pessoas que têm um problema e eu consigo resolver esse problema através de alguma solução. A gente usa uma quantidade grande de metodologias rápidas para testar várias possibilidades de canal e tentar atingir o máximo de pessoas possível num período bem, bem pequeno de tempo para entender quem é essa pessoa e se essa oportunidade realmente existe. Esse é o passo fundamental, é o primeiro passo de qualquer ideia, é entender se a oportunidade realmente existe ou se ela não existe. Depois disso, a gente basicamente passa para uma fase de design thinking, onde a gente tenta entender todo o problema, qual que seria a melhor solução, se seria um aplicativo, se seria um website, se seria um bot, porque a solução pode ser qualquer coisa, a gente simplesmente tem que dar um jeito de entregar valor. E a partir desse momento, a gente desenvolve, entende se o cliente, se as pessoas gostaram ou não gostaram, desenvolve de novo e daí é um processo de iteração.
Como é que você mede o sucesso desses produtos?
Ótimo. A primeira coisa é tu ter ideia inicial ou o que tu quer atingir, certo? Várias vezes a gente roda projetos simplesmente quase que por diversão, para a gente entender se, ok, a gente está vendo essa oportunidade e a gente, vamos ver se a gente, o que, que a gente consegue tirar disso. Mas é, a coisa fundamental é o que chama de self-awareness, é, ok, eu tenho essa ideia, eu quero chegar nesse lugar com ela. Por exemplo, com o Mova Motion, nosso objetivo era em 2 meses ter pelo menos 3 mil downloads. A gente conseguiu atingir isso e esse foi o sucesso daquele momento. Agora a gente está numa nova fase de expansão e em relação, por exemplo, ao appzinho ou em relação ao projeto que eu estou trabalhando agora, que se chama Follow Monkeys, a gente tem que criar toda uma série de milestones para entender que a gente está evoluindo. Porque acho que é muito fácil se perder e não conseguir medir direito, exatamente como tu falou. A gente precisa saber como medir. Cada projeto tem um jeito diferente de medir, mas as métricas variam bastante.
Esses projetos são caros?
Bem não caro. Essa é a questão. É uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu ontem mesmo. É, todas as perguntas, todas as respostas do mundo estão no Google. A gente só precisa saber fazer as perguntas certas. É, os investimentos que eu tenho não são grandes nas ideias e essa é justamente a mágica do mundo de startup, é tu conseguir validar as ideias sem ter muito dinheiro, sem precisar de muito dinheiro. É usar literalmente social media, usar os canais de mídias pagas, que é o Facebook, que gera retorno muito rápido, usar LinkedIn, usar contatos, usar cold calling, usar cold approach e basicamente batendo de porta em porta e ir em várias meetups e criar networking, e isso, esse ecossistema que tu cria em torno de ti, te permite validar as ideias muito rápido.
Por que que você resolveu criar o Follow Monkeys?
Esse foi um projeto, é o projeto que eu estou trabalhando agora, está sendo meu foco principal. Follow Monkeys é um serviço que eu e meu time aqui, a gente está prestando. A gente basicamente entendeu que startups e pessoas e páginas dentro da social media, dentro do Instagram, elas têm muito problema para mirar nas pessoas certas e para crescer rápido algumas ideias muito legais. Existem muitas páginas muito legais que simplesmente não têm a manha de conseguir tração. E isso a gente se especializou nisso, a gente entendeu como é que funcionava. A gente criou um serviço baseado num algoritmo que a gente criou, um algoritmo privado, e tem dado muito certo, simplesmente. A gente consegue gerar uma taxa de engajamento absurda, a gente consegue várias vezes conseguir mais de 300 followers por dia para algumas empresas. E tem sido muito legal trabalhar nisso. Tem um café dentro da universidade, por exemplo, que está usando o nosso serviço, que eles queriam aumentar a taxa de conversão deles e queriam usar o Instagram deles para atingir os estudantes. A gente simplesmente aplicou o nosso algoritmo e eles estão tendo muita taxa de engajamento de estudantes e está sendo muito legal o feedback.
Qual universidade?
New South Wales, University of New South Wales, a UNSW. É um serviço, basicamente.
Um serviço.
Exatamente, mas ele é baseado num algoritmo que a gente criou.
E é para o Instagram?
Principalmente, exatamente.
Que no futuro talvez você faz um rollout disso para outros...
A gente já consegue fazer, para falar a verdade, a gente já testou, a gente já conseguiu fazer isso, o mesmo sistema para o LinkedIn, o mesmo sistema para o Facebook, o mesmo sistema para o Pinterest, mas uma coisa que eu aprendi dentro do mundo de startups, uma coisa que eu aprendi quando estava em Stanford, quando estava na China, é que é preciso ter foco. Apesar de parecer que eu estou fazendo muitas coisas, é sempre uma coisa de cada vez. E se a gente não ter foco, se a gente não se concentrar nas coisas, é muito fácil se perder e simplesmente não conseguir alcançar os objetivos. Então agora a gente foca no Instagram, eventualmente a gente foca em outra coisa.
Falando do mercado de aplicativos e serviços tecnológicos como esses que você desenvolve, como é que você vê o mercado aqui na Austrália? Há espaço para os seus produtos, para o que você está desenvolvendo? Porque a competição é gigante, né? Tem uma série de aplicativos que dizem que fazem N coisas, né? As mesmas coisas que você. Então,
exatamente,
como é que você consegue se diferenciar nesse mercado?
Eu acho que o ponto principal é ser de verdade, sabe? É tu conseguir gerar mais valor que os outros estão gerando e conseguir mostrar isso para as pessoas. Existem várias técnicas de demonstrar valor, conseguir validação social, conseguir provas, literalmente provas, que tu consegue entregar mais valor. Eu acredito que o mercado da Austrália, ele é, apesar de ser um mercado relativamente pequeno, a Austrália tem 22 milhões de pessoas, ele tem muito espaço, porque o poder de aquisição das pessoas aqui é muito grande, e então vários produtos conseguem sobreviver aqui dentro simplesmente porque as margens deles são muito grandes. Brasil, em relação, por exemplo, em comparação ao Brasil. O Brasil é um país gigante, tem muita, muita, muita gente. E apesar de muitas vezes o poder de aquisição das pessoas ser menor, como tem muita, muita gente, vários empreendimentos, vamos assim dizer, só funcionariam no Brasil, nunca funcionariam na Austrália, simplesmente por uma questão de escala. Então eu acredito sim que existe sempre espaço para novas tecnologias. A principal questão é tu entregar valor. Se tu consegue entregar valor, as coisas vão dar certo.
Então você acha que aqui há espaço para crescimento, né, para apresentação dessas tecnologias e aplicativos, e no Brasil também, mas você acha que os aplicativos que você desenvolve aqui dariam certo no Brasil e vice-versa, como você falou, que é diferente, né, os mercados são diferentes.
Sim, sim. Eu acho que os modelos de negócio sempre vão ser diferentes, mas o aplicativo em si, o core do produto, eu acredito sim.
Sim.
Eu acredito que os dois lados têm diferenças, coisas boas, coisas ruins, mas é sempre assumindo que o produto consegue entregar o que ele promete. É só uma questão de conseguir amarrar as coisas certas ao redor para conseguir criar um negócio sustentável.
O que você diria para os startups, pessoas que estão desenvolvendo, que estão talvez até iniciando essa jornada que você já trilhou, né? Que estão lá no começo? Uhum. O que você diria assim, que eles devem perseguir?
Eu acho que a coisa mais importante que eu falaria é self-awareness, é autoconhecimento. Empreendedorismo não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que tu estala os dedos e as coisas acontecem. Tudo o que acontecer vai depender de ti, somente de ti. E não adianta botar a culpa nos outros, botar a culpa no co-founder que não dá certo, botar a culpa no ecossistema que não está te favorecendo. Se tu é empreendedor, tu vai fazer acontecer, e se falhar, vai falhar de novo e vai conseguir de novo. E é simplesmente um processo. Tu tem que falhar muitas e muitas e muitas vezes para ter um acertinho. Essas coisas que a gente conversou tudo aqui são as coisas que deram certo, relativamente certo para mim. Mas debaixo disso tem 1 bilhão de coisas que deram errado. E é dentro dos erros que a gente aprende a acertar. Outra coisa é focar naquele primeiro momento onde tu tem a ideia e não acreditar que tu tem que sair desenvolvendo tudo, uma coisa por cima da outra, e fazer as coisas sem pensar. Existem, como eu estava falando, existem muitas técnicas de validação onde tu consegue validar as ideias sem ter produto nenhum. E quando eu entendi isso, tudo que eu fiz se tornou muito mais fácil, muito mais fácil. Tinha gente que me falava que precisa gastar $50,000 para construir um aplicativo. Eu falei, tá maluco, cara? Tipo, a gente consegue validar ideias, consegue validar valor com basicamente dinheiro nenhum, simplesmente conversando com as pessoas.
Muito obrigado pela sua entrevista, Evaldo.
Prazer é meu. Muito obrigado.